Quem tá mais animado aí? Aí, tô gostando, vambora. Deixa o cochilo para depois, agora é só oração. Vambora. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como vencer sem se perder. Assim, todo mundo quer vencer na vida, né? Todo mundo quer... Fala essa expressão, vencer na vida, eu nem sei o que significa. Talvez vencer na vida para você é diferente do que para mim. Talvez para você é ficar rico, ter muito sucesso, sei lá, abrir uma companhia muito louca, sei lá, ter uma padaria muito legal, sei lá, vencer na vida para você pode ser diferente. Talvez tirar uma foto com o Ronaldinho Gaúcho, sei lá, entendeu? Cada um tem o seu critério. E todo mundo quer vencer na vida. Só que é muito perigoso a gente ficar focado em vencer na vida quando a gente vem para um ambiente cristão, porque a gente pode ficar tão focado em vencer que a gente acaba perdendo muita coisa. A gente acaba tão focado em ir com velocidade, em direção a um alvo, que a gente para de enxergar todas as outras coisas. Então, assim, você está saindo de um acampamento incendiado, coração apaixonado. Você que não foi no acampamento, você acabou de receber uma oração incendiada de alguém que está apaixonado por Jesus e você foi incendiado também. Então, assim, você recebe muita coisa que se você ficar correndo sem prestar atenção, você pode acabar perdendo os detalhes. E aí você pode vencer na vida, conquistar tudo que você queria e perder aquilo que é mais importante, que é o seu coração. Perder de vista Jesus, perder de vista esse lugar de intimidade com Deus. Então a Bíblia fala, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo, você ter uma Ferrari na garagem, mas você chora dentro da Ferrari, entendeu? Não adianta nada, entendeu? Eu prefiro sorrir no Fusquinha que chorar na Ferrari, entendeu? Talvez você é diferente, mas fazer o quê? É a vida. Eu trouxe esse trem aqui para mostrar para vocês, ó. Tá dando para ver? Dá um zoom aqui, ó, produção. Qual câmera? Dá o zoom. Essa aqui, ó. Olha isso aqui na minha mão. O que que é isso? É um Lego. Quando eu era criança, cara, nunca tive um Lego, entendeu? Jogava Lego no videogame só. Indiana Jones Lego. E aí... Sempre quis, tal, achei maneiro e tal. E aí eu passei, ela estava em promoção, comprei esse aqui. Que eu gosto de quebra-cabeça, falei, vou comprar um Lego. E aí, beleza, comprei. Na caixa estava assim, para maiores de 9 anos. Eu vou precisar de ajuda do Ignição para montar, porque eu não estou conseguindo montar. Esse trem é muito difícil. Você vê como está. Não sei o que é isso ainda, não formou nada. Mas a ideia é que ele ficasse assim, ó. Tá no processo, galera, vai rindo. Semana que vem eu vou mostrar o carro pronto, tá? Não vou dar carona também, não. É pra ele ficar assim, mas eu tô no processo, mas é muito difícil. O manual tem 200 páginas. E eu, como o bom apressado que eu sou, tipo assim, eu não sei quem já montou Lego aqui, quem já montou Lego na vida? Cara, é muito chato, cara. Tipo assim, eu achei que era uma peça encaixava na outra e muito simples. Cara, são peças exatamente iguais, que se você pôr um lado errado... Você não sabe mais o que você está fazendo, entendeu? E aí você vai montando, quando você vê que você já errou há muito tempo atrás, aí você tem que desmontar tudo e voltar. Cara, de verdade, eu estou na metade, né? Tem 3 dias que eu estou montando esse Lego, cara. Tipo assim, todo dia eu tiro, tipo assim, o meu almoço, cara. O meu almoço é para montar esse trem e eu não passei da metade. Eu fico pensando assim, que criança de 9 anos é essa que monta esse trem aí, cara? Eu estou tendo que ver tutorial no YouTube, não é mentira, de verdade, cara. Então, assim, é muito difícil. Por quê? Porque eu vou começando a construir, aí eu acerto uma coisa, acerto outra, e aí eu vou empolgando, e aí eu acho que eu não preciso mais do manual. E aí eu começo a montar e falo, cara, ó, eu acho que essa peça encaixa naquela, porque da outra vez deu certo, e aí fica um trem legal, aí na hora que eu vou encaixar no todo, era para ser um carro, tá parecendo um... Entendeu? Não tá aparecendo nada. Então, tipo assim, eu achei que eu tô arrasando, mas na verdade eu tô, cara... Eu tô fazendo nada com nada. Então, às vezes, a gente é assim também. Você sai do acampamento, cara, animado, aí você acerta aqui, acerta ali, e aí você acha que você sabe fazer sozinho, você para de ler o manual, e aí daqui a pouco você tá indo. Você vai chegar num lugar, mas não é o lugar que você tinha que ter chegado. Você vai chegar num lugar, mas não é o lugar que Deus tinha para você. Você vai montar um Lego esquisito, feio, não é o Lego que era para ser montado. Você tem que entender que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito, você tem um propósito. Cada pecinha ali, ela serve para uma coisa. Se eu pôr no lugar errado, já era, entendeu? Eu tive que desmontar o brinquedo inteiro porque eu errei uma peça, cara. Por quê? Porque a peça foi criada com um propósito certo e ela só serve naquela função. Você foi criado com um propósito certo. Você tem uma coisa que Deus te chamou para fazer, um lugar que Deus te chamou para estar posicionado. Se você errar isso, você errou tudo, cara. Cara, você pode passar o resto da sua vida fazendo o melhor bolo de chocolate, entendeu? Aí você chega no céu e fala, Deus, Olha o meu bolo de chocolate aqui, ó. Lindt. Pá. Arrasou. Aí Deus fala, pô, maneiro, mas eu te criei para fazer um bolo de cenoura. Então assim, você fica tão emocionado, tão empolgado, começa a fazer sem Deus, não pergunta para Ele o que Ele quer. E aí você venceu, o seu bolo de chocolate é o melhor, mas você perdeu porque você não fez o que Deus te chamou para fazer. O pastor Andrei fala que fracasso é você ser bem sucedido no que Deus não te chamou para fazer. Talvez você está muito ocupado hoje com coisas que Deus não te chamou para fazer. Talvez você, eu vi uma expressão essa semana no Instagram, que é o fake busy, que é o falso ocupado. É assim, você tem muita coisa para fazer, mas nenhuma delas realmente importa na questão da eternidade. Você tem muita coisa para fazer, mas nenhuma delas foi Deus que colocou na sua mão. Então você vai dar muito certo, parabéns, mas não na ótica do reino. Observei algumas coisas aqui, algumas pessoas que deram muito certo. Liga dos Campeões. O Real Madrid é campeão 14 vezes da Liga dos Campeões. Ele é o maior vencedor. Venceu na vida, pô. Libertadores, o Independente. Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. Meu Deus. Alguém ajuda o palmeirense ali, gente. Paulista, é o Corinthians. O maior campeão mundial do Brasil é o São Paulo. O maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro. Aleluia, o remanescente tá aqui, ó. A pessoa mais rápida do mundo, o Usain Bolt. 9 segundos e 58 em 100 metros. Não sei o que é não, mas é rápido. Maior medalhista brasileiro, não sei ler o nome dele não, mas é Robert. Jogador mais caro da história do futebol, menino Ney. Maior artilheiro das Copas, o Close. Maior campeão das Copas, Brasil. O maior Instagram do mundo, Cristiano Ronaldo, papai Cris. O maior YouTube, T-Séries. O maior do mundo, nunca vi na vida. Achei que era o Alan Portes. O maior YouTube do Brasil, Condizila, com 61 milhões. Para de ouvir Condizila, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, todas as pessoas aqui alcançaram o topo. É o mais alto patamar. Tipo assim, os caras venceram tudo que tinha para vencer, entendeu? Eles são os melhores no que eles se proporam para fazer. Venceram na vida. E aí, quais são os topos que você quer alcançar na sua vida? Quais são os topos que você gostaria de estar? Em que você gostaria de ser o melhor, de ser o primeiro? Eu estou muito bem de estar nesses topos aqui. Eu estou servindo no evangelismo na melhor igreja do mundo. Eu estou servindo na melhor juventude do mundo. Eu torço para um time do mundo, para um time do mundo, eu torço. Eu sou o melhor no Candy Crush. Eu pus isso aqui, cara, porque ninguém mais joga Candy Crush, mas eu gosto demais, cara, entendeu? Galera, volta pro Candy Crush, porque eu quero ganhar de vocês. Então, volta pro Candy Crush. Então, eita, tá vivo aqui. Pera. Então, assim, a gente sempre quer ter o melhor. O carro mais caro. Talvez você quer ser a mulher mais bonita, a pessoa mais rica. Quer trabalhar no melhor lugar. Quer ter a empresa mais cara do mundo. Usar sempre a melhor marca. Quer ser premiado com o melhor filme, o melhor ator, a melhor história. Então, assim, tudo envolve um grande evento. O mundo inteiro, tudo envolve a atenção do mundo. Quando a gente fala de ser o melhor, é sobre atrair olhares. E tudo vira uma competição. Eu não sei como você é, mas eu sou bem competitivo. Então, assim, tudo que é para fazer... Não, tipo assim, eu não sou bom nas coisas, mas eu gosto de competir, entendeu? Eu gosto da adrenalina. Então, assim, eu não tenho problema de perder, porque eu perco muito. Mas eu gosto da adrenalina de competir. Então, tipo assim, qualquer coisa que acontece, cara... Tipo, pô, a Raquel tá de prova, eu sou muito chato com isso, cara. Tipo, ah, tem que ir ali... Aí eu falo, vamos apostar uma corrida? Tipo, não tem necessidade. Ou então fala, tipo, alguma coisa que acontece, falo, duvido. Tipo, um jogo, falo, eu consigo terminar o jogo em menos tempo. Tipo, eu não sei porque eu sou assim, eu tenho alguma coisa na minha cabeça. E aí, voltando da Albânia, tava com o pastor Marcos, aí eu sentei do lado dele no avião. E aí era um voo de 11 horas, né? Aí você pensa assim, pô, 11 horas sentado do lado do pastor Marcos Madaleno, cara. Você fez um monte de perguntas sobre juventude, liderança, criatividade. Cara, voltou com o caderno cheio, né? Não fiz nenhuma pergunta. O que, que a gente fez? Quando eu sentei no avião, tem uns joguinhos no avião. Não sei se você já viu o joguinho. E aí, tipo, Tetris. Já jogou Tetris? Pô, cara, eu não sou fã, entendeu? Mas não tinha nada pra fazer no avião. Cara, aí eu descobri que o Tetris do avião, ele é conectado em tempo real. Então, tipo assim, se eu tô sentado numa fileira e aí eu fiz 1.000 pontos, e aí o Akahane tá sentado em outra fileira aleatória e ele faz 2.000, vai aparecer o nome dele em cima do meu. Aí eu tava jogando, apareceu meu nome, eu fiquei feliz. Aí depois eu perdi, não apareceu meu nome, apareceu uma tal de Isa. Aí eu falei, quem é essa Isa aqui? Tem alguma coisa errada, ué. O meu nome tava aí. Uma Isa e um Jeff tava jogando lá. Eu falei, a minha missão nessa viagem é ser o campeão do Tetris. Cara, o avião nem tinha saído. Eu já tava assim, ó, fritando lá. Essa peça vem aqui, vem ali. E aí tinha dois modos de jogo. Aí eu tava jogando, fritando. Aí o Pastor Marcos, o que você tá fazendo? Aí eu descobri, vou expor o Pastor Marcos, que ele não tá aqui, né? Tá no Xtreme. O Pastor Marcos é igualzinho eu, cara. Cara, mostra a foto aí do fim da viagem, na moral. Mostra a foto aí, tirei foto. Olha aqui, Marcos Madaleno, cara. No placar de líderes. Aí agora olha o outro modo. Olha a Isa ali, ó. Não é Jeff não, era Rick. Mostra a outra foto aí. Vambora! Olha aí, ó. Pastor Marcos, cara, 3 vezes, terceiro ali, ó. Mas fiquei em primeiro, cara. E aí, tipo assim, eu não sei porquê, mas eu entrei. Se você pegar um voo da Azul, boa sorte, tá bom? Pra vencer o meu recorde ali no Tetris. Mas enfim, por que que a gente é assim? Eu não sei, entendeu? Mas a gente tem um prazer de competir, porque a gente tem um prazer de achar que a gente é melhor que os outros. Que a gente tá, tipo assim, arrasando, abafando. Então a gente tem essa tendência a competir. Então, tipo assim, a gente nunca consegue falar assim, o Cristiano Ronaldo e o Messi são bons. A gente não consegue conversar assim. A pessoa sempre vai falar assim, mas o Cristiano Ronaldo é melhor, né? Por quê? Porque a gente tem uma tendência sempre a colocar alguém em primeiro. Alguém tem que ser o primeiro. Não pode ser, tipo, ficar ali no meio termo. Então, tudo vira uma competição. E em Lucas 9:46, olha só, começa a rolar uma discussão. Os discípulos, eles perguntam para Jesus, quem deles seria o maior? E aí Jesus responde. Ele traz uma criança e fala assim, ó, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então assim, o que é vencer na vida para você? O que é vencer na vida? O que é ter sucesso para você? Para Jesus ter sucesso era ser parecido com uma criança. Era se importar com uma criança. Era se importar com quem ninguém se importa. Então às vezes você está correndo atrás de um sucesso que não é importante. Sabe, o C.S. Lewis fala assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que que você está fazendo que é eternamente inútil? O que é que você deita no travesseiro à noite, não te deixa dormir, mas se você parar para pensar, não tem nada a ver com o que Deus te chamou para fazer? O que é que rouba o seu sono, que na verdade não devia nem estar na sua vida? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que sucesso tem a ver com influência. Só que, gente, influência não tem... Tem muita gente que é influente, mas não é relevante. Tem muita gente que tem voz, mas não tem assunto. A pessoa tem 1 milhão de seguidores, mas não tem nada para falar, só fala besteira, entendeu? Então, assim, você não tem que ser aquele que busca ser influente, você tem que ser relevante. Você não tem que ter uma voz falando igual um papagaio, você tem que ter assunto para falar. Então, a gente tem que começar a valorizar o que realmente importa. E o que que é vencer na vida realmente. Então, a gente vai conversar aqui hoje, para a gente vencer na vida e não se perder, nós precisamos de 3 coisas. E a primeira... Para vencer na vida e não se perder, você precisa de humildade. Ajuste a sua perspectiva. Marcos 9, 35 e 37. Jesus chama os discípulos e fala, se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegou nos braços e disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, você precisa ser humilde. Mas você tem que entender que humildade é diferente de mediocridade. Às vezes você fala assim, ah, eu sou humilde, eu não vou melhorar nessa área aqui não, porque é para as pessoas não acharem que eu estou me achando. Isso não é humilde, isso é ser medíocre. Ah, eu não vou fazer aquilo ali não, porque eu vou deixar a oportunidade para outra pessoa. Cara, isso não é ser humilde, isso é ser medíocre. E Jesus não te chamou para ser medíocre, Ele te chamou para grandeza. Mas para acessar a grandeza, você tem que viver com humildade. Você quer saber a diferença? A humildade te leva a uma vida de serviço às pessoas. A mediocridade te leva a vida na sua zona de conforto. É assim, você não aprende nada novo, você não faz nada novo, você não se desafia. Sabe assim, você é o crente escoteiro, entendeu? Você só vem na igreja quando tem acampamento. Tipo assim, você veio hoje, mas aí é só ano que vem, no próximo Eleve Bold. Entendeu? Isso é medíocre. Então você não pode ver uma vida assim, tipo assim, achando que se contenta com qualquer coisa, tudo tá bom. Gente, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, se você não sabe o que Deus te chamou para fazer, se você não sabe quem você é em Deus, qualquer coisa que as pessoas te oferecerem, você vai aceitar. Qualquer rótulo. Então, você tem que ter certeza da sua identidade em Deus. O pastor Fabiano fala assim, que Quem sabe quem é filho de verdade, não é que é folgado, é que é invocado. É porque não aceita qualquer coisa. Então você não tem que ser folgado, você tem que ser invocado. Viver uma vida em humildade, mas em grandeza também. Vocês estão entendendo? Jesus não nos proíbe de sonhar grande, mas ele nos ensina o caminho da grandeza. Então no mundo sempre tem uma coisa com o primeiro, né? Eu falei da competição, mas na Bíblia nós vemos algumas pessoas que foram segundo e mudaram o rumo da história. José era o mais novo, José foi jogado num poço, foi vendido, uma mulher lá, filha de Satanás, armou para ele e foi parar na cadeia. Então tipo assim, tudo dando errado, ele nunca foi o primeiro em nada, sempre foi o segundo, mas ele mudou o curso da história, mudou o curso da família dele, mudou a história do Egito, salvou o Egito. Daniel, cara, o povo dele foi invadido pela Babilônia, pegaram ele, colocaram num outro povo e falaram assim, ó, a gente vai te ensinar sobre os nossos deuses, te ensinar os nossos costumes para você deixar de ser do povo de Deus. E Daniel, ele tipo assim, tinha tudo para dar errado, mas ele se manteve firme no propósito e ele mudou o curso de uma história, o curso de uma nação, o curso da história. Você tem que entender que você não pode se mover por propostas, tem que se mover por propósito. Às vezes você fala assim, cara, eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Na verdade você faria, porque você não tem oportunidade de fazer. Mas o dia que você tiver, você vai fazer. Eu nunca deixaria Jesus. Deixa eu botar uma grana na sua mão para ver se tu não deixa. Pô, eu nunca abandonaria a igreja. Deixa aparecer uma oportunidade, tipo assim, de fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a igreja, mas que vai encher o seu bolso. Então assim, a gente tem que ter caráter, porque o caráter vai te permanecer firme aqui agora e também quando você for colocado no muito. Porque senão você vai ter que ser igual eu no Lego, voltando várias casas, repetindo várias coisas, porque você não aprendeu o básico. Gente, a pior coisa que pode acontecer é você colocar a chave de uma Mercedes na mão de uma criança. Por quê? Porque ela não tem maturidade para administrar essa bênção. A Mercedes é bênção, é ou não é? Mas a criança não tem maturidade. O problema é que às vezes você foi abençoado com a Mercedes, mas você ainda é uma criança. Então você tem que aprender a dirigir, você tem que crescer para receber aquilo que Deus quer te entregar. Porque senão você vai pular a etapa e aí você vai quebrar a cara. O Luciano Subirá, quando ele estava começando o ministério, ele conta que ele estava começando muito rápido. Ele estava pregando em vários lugares, ele era jovem, várias coisas acontecendo. E aí ele sofreu um acidente de carro que ele ficou muito tempo parado no hospital e não conseguiu mais pregar. E aí um dia ele perguntou para Deus, falou, Deus, por que quando eu era jovem você fez eu sofrer aquele acidente? Se eu não tivesse ficado tanto tempo parado, talvez meu ministério teria ido muito mais longe. E aí Deus falou com ele assim, Luciano, seu ministério estava crescendo tão rápido em um nível que a sua maturidade não estava acompanhando. Se continuasse naquela velocidade, eu ia perder o seu coração para o seu ministério. Às vezes Deus tirou alguma coisa de você e você acha que Deus está te punindo. Na verdade, Deus está te salvando, porque o seu coração estava naquela coisa. Quando Deus pede Isaac, na verdade ele quer o coração de Abraão. Talvez Deus pediu alguma coisa para você porque ele quer o seu coração. Então recalcula a rota, arruma o que você está fazendo, vai para o lugar certo, tenha humildade, ajusta a sua perspectiva. Quem permanece no propósito, quem vive o propósito, faz história com Jesus. Você pode ver os profetas, eles não eram os primeiros, todo mundo odiava eles, eles entravam no meio da cidade e começavam a falar tudo que estava errado, o povo queria matar eles, mas eles fizeram história. Então, cara, você tem que entender e enxergar o que, que Deus está fazendo. Em João 4,12 a gente vai ver a história da mulher samaritana que está no poço lá, Jesus chega e aí Jesus fala, estou aqui e tal. Aí ela fala, você que é o Messias? Eu estava esperando um outro Messias, alguém que era muito maior que Jacó. Tipo assim, Jesus, cara, de Havaianas, tipo, tá ligado, de Berma. E aí ele falando, cara, eu sou Jesus, entendeu? Eu sou o Messias. E ela fala, nossa, eu esperava outra coisa. Talvez Jesus está na sua frente te mostrando o que você tem que fazer. E você fala, nossa, eu esperava outra coisa. Nossa, eu esperava muito mais. Mas é o que Jesus tem para você, cara. Tem a história do cara que estava morrendo afogado, e aí ele está, me salva Deus, me salva Deus, me salva Deus, Deus, Deus. E aí chega um cara num jet ski, e fala, mano, pula aí, vambora, vou te salvar e tal. Ele fala, não, 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 Deus vai me salvar, estou orando, Deus vai me salvar. Aí o cara do jet ski foi embora, aí ele, Deus me salva, por favor, vou morrer. E aí entra o cara, chega um cara de lancha e fala, mano, sobe aí, vamos lá, vambora, vou te salvar. Ele fala, não, eu orei, Deus vai me salvar, ele vai salvar. E aí depois chega um helicóptero, cara, e o helicóptero tá com a corda lá, mayday, sobe aí. E aí ele fala, não, não vou subir porque Deus vai me salvar, eu tô pedindo para Deus me salvar. E aí ele morre. E aí ele chega no céu e aí ele olha para Deus com aquela cara de, e aí, morri, né? O que, que você fez? E aí, eu morri, Deus, pedi ajuda, você não me ajudou. E aí Deus fala, eu mandei um jet ski, eu mandei uma lancha, eu mandei um helicóptero e você não quis. Então, às vezes, você está aqui orando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Deus já abriu uma porta. Não é a que você quer, mas é a que Deus quer. Então, pega o que Deus quer, cara. Pelo amor de Deus, entrega a sua vida na mão de Deus. O que, que você tem noção de sucesso? Eu não sei, mas a noção de sucesso que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Entrega o seu coração, entrega os seus sonhos na mão de Deus. Não é o que você queria, aleluia, mas é o que Deus quer para você. Então, caminha nesse lugar. Cara, viver à vontade de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Viver fora da vontade de Deus é perigoso, mas viver na vontade de Deus te torna alguém perigoso. Então você tem que escolher entregar tudo que você tem nas mãos de Deus, cara. Então não morra afogado não, cara. Aceita as ajudas que Deus coloca no seu caminho, seja humilde. E para de ter uma expectativa de que, pô, eu sirvo um Deus tão grande que toda vez que Ele fizer algo, o céu tem que abrir, tem que cair um raio, eu vou ouvir uma voz, vai descer o Billy Graham do céu e Ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer, porque Deus é grande, então Ele se manifesta em grandeza. Pelo contrário, Deus é tão grande, mas tão grande que Ele se manifesta nos pequenos detalhes. O crente não espera o céu abrir, o crente vê o céu fechado e entende o que Deus está falando. Então, você tem que perceber os detalhes. Segunda coisa aqui que você tem que fazer para vencer e não se perder: serviço. Esteja sempre disposto a dar sua contribuição. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O normal é a gente querer uma posição maior para que as pessoas sirvam a gente. Mas eu já falei aqui várias vezes, o caminho para a grandeza é uma descida. Quanto mais você desce para servir as pessoas, mais grande você é no reino. Você vai ver a história de Davi e Golias. Todo mundo fala de Davi e Golias. Davi e Golias, Davi e Golias, Davi e Golias. Tacou a pedra, matou Golias. Davi e Golias, Davi e Golias. Cortou a cabeça, Davi e Golias. Só que é legal antes da história de Davi e Golias. Por quê? Porque Davi estava cuidando das ovelhas no rebanho, no pasto lá, no mato, sei lá onde que ele estava, cuidando das ovelhas. E os irmãos dele, mais velhos, estavam na guerra. Estavam lutando contra os filisteus, lutando contra Golias. E Davi estava cuidando das ovelhas. E aí, porque ele não era para estar na guerra, para ele estar cuidando das ovelhas. E aí o pai dele vira para ele e fala assim: Davi, pega esse pão aqui e leva para os seus irmãos, porque eles estão com fome. Vai lá servir os seus irmãos. E aí quando Davi chega no acampamento com o pão para servir, ele vê Golias. Aí ele fala: quem que é esse incircunciso aí, vacilão? Vai tomar pedrada. E aí ele vai, mata Golias e vive o destino dele. Ou seja, foi o serviço que aproximou ele do destino profético que Deus tinha para ele. Às vezes você está cheio de dúvida do que Deus tem para você. Lógico, não serve, pô. Não carrega uma cadeira no ATM e aí fica perguntando por que, que Deus não fala com você. Cara, se você quer viver o que Deus tem para você, comece servindo. Comece lavando o pé de alguém. Comece arrumando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Segurando a mãozinha na recepção, dando um sorriso. Dá um joia para a galera. Vambora, tamo junto, meus queridos. Então faz alguma coisa. Mas não, você só não pode fazer nada, mas você pode fazer alguma coisa. Faz qualquer coisa, entendeu? Terceira coisa que você tem que fazer para vencer e não se perder é você tem que entender a graça. Você tem que aprender a ser amado por Deus. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 1,12. Paulo vai falar: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai falar mais um monte de coisa aqui, mas como eu estou sem tempo, depois você lê lá na sua Bíblia. Mas ele vai falar um tanto de trem aqui. O que ele está falando? Eu era isso, eu era isso, eu era aqui, eu era pipa voada, entendeu? Mas eu fui encontrado pelo amor de Jesus e, cara, agora eu estou habitando nesse lugar. Ele fala: eu sou amado por Deus. Gente, você tem que entender que muito mais importante do que você amar a Deus é você viver, muito mais importante do que você viver baseado no seu amor por Deus, é você viver baseado no amor de Deus por você. Porque pode ter um dia que você acorda e você não quer falar com Deus. Pode ter um dia que você acorda e você não ame a Deus, mas não tem nenhum dia que você acorde que Deus não te ama. O apóstolo Pedro passou a vida inteira falando assim: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E no final ele traiu Jesus. João passou a vida inteira falando: eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus. E no final ele estava com Jesus na cruz. Então assim, você tem que amar a Deus, é claro, mas você tem que entender a profundidade da frase que é: Deus ama você, cara. Deus ama você. Deus não precisa de você, mas Ele ama você, Ele escolheu amar você. Gente, tipo assim, é igual um pai, o pai que pede ajuda do filho, entendeu? Um filho criança. O filho, às vezes, ele só vai atrapalhar, ele só vai atrasar o trabalho do pai. Mas o pai, o prazer dele não está em terminar logo, o prazer dele está em fazer junto com o filho. Você é o filho que o pai não precisa de você, mas tem prazer em fazer as coisas em parceria com você. Então Deus tem prazer em você. Ele está louco para você ver o propósito que Ele tem para você. Então 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. João 15,13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E eu queria ler com você aqui, só para fechar, alguns textos que vai falar sobre o que é sucesso no reino de Deus. Então você precisa entender sobre humildade, você precisa entender sobre serviço e você tem que entender sobre a graça. Essas três coisas vão fazer com que você vença na vida, mas que você não perca o seu coração. Essas três coisas vão fazer com que você chegue muito longe, vivendo o que Deus tem para você, mas sem perder de vista o primeiro amor, sem perder de vista a intimidade com Deus. E talvez sucesso para você é aqueles nomes que a gente citou, Cristiano Ronaldo, Neymar, Hebe Camargo, sei lá o que é sucesso para você. Mas eu queria te mostrar o que é sucesso na Bíblia. E qual que é o tipo de sucesso que nós devemos almejar? Eu gosto muito de Hebreus 11, porque vai falar sobre a galeria de heróis da fé. E quando eu leio esse texto, eu me imagino num museu. E cada versículo é como se fosse a foto, né, e um escrito de uma pessoa que marcou a história. E aí eu vou andando e cada vez que eu passo, eu vou ficando mais inspirado. Olha só. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí vai seguindo. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Raabe, aí pela fé Moisés, vai falando de um monte de cara top que fizeram várias coisas, viveram um propósito de Deus e marcaram a história. E aí depois fala assim, ó, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Cara, a pior coisa, tipo assim, cara, tem algumas coisas que eu não gosto de ouvir, entendeu? Mas eu acho que a pior coisa que você pode ouvir é você chegar no céu e Deus se envergonhar de ser chamado o seu Deus por causa que você viveu uma vida medíocre, por causa que você não viveu o propósito que Ele tinha para você. Imagina, você chega todo feliz e aí Ele fala, cara, eu tenho vergonha de ser o seu Deus. Mas aqui a gente vê pessoas que viveram um propósito e fala que Deus não se vergonha deles e Deus está preparando uma cidade para eles. Cara, em nome de Jesus, você vai ver uma vida de que Deus não vai se envergonhar de você. E em Hebreus 11:38 tem um verso que, tipo assim, cara, toda vez que eu leio, meu coração é atingido por uma flecha. Que ainda está falando desses heróis e fala assim, o mundo não era digno deles. Um parêntese assim, ó. O mundo não era digno deles. Cara, se tiver que ter alguma coisa escrita na minha lápide, que seja, o mundo não era digno dele, porque viveu uma vida que agradou o Senhor, porque viveu uma vida de busca intensa pelo Senhor. Eu não quero mais nada além disso. Sucesso para mim é conhecer a Deus, e é isso que importa. Atos 7, cara, tem a história do primeiro mártir da Bíblia, que vai ser o nome do meu filho até, porque eu sou muito fã desse cara, Estevão. Atos 7 inteiro, basicamente é Estevão chegando numa igreja, olhando para um monte de religioso, e ele começa a contar, cara, desde a criação, desde Moisés, ele começa a contar a história. E aí é chato, porque ele conta até de Moisés, tipo assim, de Gênesis até Atos, até Jesus, entendeu? Então ele fala pra caramba, ele dá uma pregação maior que essa que eu estou pregando agora. Então ele fala toda a história. E aí as pessoas que estavam distorcendo a mensagem do evangelho começam a ficar boladas com ele. E a Bíblia conta que ele vai pregando e as pessoas vão expulsando ele do templo, mas ele continua pregando. Então as pessoas vão empurrando ele e ele vai falando, até que ele se encontra em um lugar, tipo numa parede assim, e as pessoas, tipo, já estavam muito boladas com o que ele estava falando. É tipo assim, você não pode falar isso aqui, porque, tipo, você não pode. Você não pode pregar o evangelho aqui. Você não pode pregar a verdadeira mensagem de Deus aqui. E aí Estevão, cara, tava nem aí para nada, ele pregando, e aí olha o que está escrito em Atos 7:54. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, porque ele tá falando que Jesus era filho de Deus. Mas Estevão, cara, meu Deus, cara, você tem que entender isso aqui, cara. Presta muita atenção nisso aqui. O cara tava sendo apedrejado, tipo assim, ele estava prestes a ser apedrejado, eram os últimos minutos da vida dele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Essa é a última vez que a Bíblia vai falar sobre Estevão. Foi um cara que a última visão dele foi olhar para o céu e ver a glória de Deus. E é interessante que aqui fala que ele vê Jesus em pé, à direita do trono. Essa é a única passagem da Bíblia, a única, que fala que Jesus está em pé no trono, em pé ao lado do trono. Por quê? Porque aqueles que cumprem o propósito são recebidos no céu com Jesus de pé, dizendo: que bom que você chegou. Cara, tô feliz que você chegou. Cara, você viveu tudo que você tinha para viver na terra. Agora a gente está junto aqui. Então você pode escolher, cara. Viver uma vida que você vai ser... viver fora do propósito de Deus, conhecido aqui na terra. Vários seguidores no Instagram, talvez você vai ter isso até vivendo o propósito de Deus, não sei. Mas você pode escolher correr atrás de dinheiro, correr atrás de fama, correr atrás de sucesso e ser recebido, se for recebido no céu, né? Ser recebido no céu com indiferença, com um Deus que tem vergonha de você. Ou você pode escolher viver o propósito de Deus para você, viver aventuras com o Espírito Santo e ser recebido de braços abertos, um Jesus de pé, feliz de te receber, um Deus que tem prazer de ser visto como seu Deus. Eu não tenho nada contra você vencer na vida, pelo contrário, até quero que você vença. Se você tiver um jatinho um dia, me chama pra gente dar rolê, entendeu? Tudo bem, mas você não pode perder o seu coração. De que adianta você ter tudo, mas seu coração tá vazio? De que adianta você ser conhecido no mundo inteiro, mas quando o seu nome é falado no céu, Deus pergunta: quem é esse? De que adianta? Eu não sei você, mas viver uma vida de ser conhecido nos céus e marcar a terra vale muito mais a pena. Então essa noite o convite é para que você viva o propósito que Deus tem para você e você não perca de vista o que realmente importa. Você não perca de vista o que Deus tem depositado no seu coração.